Salve, salve, família da zoeira! Eu sou o Marcelo Kulen e esse é meu parceiro Pedro Teixeira.
Fala, pessoal. Quem tá vindo a gente aí no YouTube, não esquece de se inscrever e já dá um like aí no canal, hein? Que tem muita coisa legal aí por vir e que já passou também. Se vocês não estavam aqui, vocês perderam. Vale a pena rever.
É igual nosso amigo Pedrão falou aí, quem quiser ouvir os episódios anteriores, nós já estamos no episódio 19 do Pod Corredor da ZoeiraCast. Temos então 18 episódios anteriores aí, cada um com um assunto super relevante, bem bacana. E você pode ouvi-los quantas vezes quiser pelas plataformas de streaming aí. Estamos no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e todas as outras aí, mais de 10 plataformas. E pelo YouTube agora nós estamos em vídeo também. E para completar o nosso time de hoje, temos aqui a Gisele, a dona do Instagram Só Quero Treinar, que como o próprio nome diz, defende um direito básico das mulheres saírem para treinar se preocupando apenas com o próprio treino. Seja bem-vinda, Gisele, por aqui estamos bem felizes em bater esse papo com você sobre um assunto tão importante e vira e mexe e volta nos entristecer com as notícias Brasil afora, né? Seja muito bem-vinda, Gisele.
Obrigada pelo espaço, boa noite Marcelo, boa noite Pedrão, prazer enorme estar aqui com vocês e agradecer já de primeira mão, né, a oportunidade para estar trazendo essa temática tão importante para o mundo do esporte, mas sabemos que as mulheres enfrentam também fora, né, mas uma temática tão importante que, como tu bem citaste, né, a cada dia vira e mexe, coisas malucas vêm acontecendo. E cada vez mais é importante ressaltar essa temática para que mais e mais pessoas se engajem, né, e venham junto aí no enfrentamento ao assédio.
Aproveitando para ressaltar o óbvio, né? Esse não é o nosso lugar de fala. Nós somos homens aqui, eu e o meu amigo Pedrão, que nós dirigimos esse podcast, por isso trouxemos aqui a Gisele para nos ajudar com o assunto. Mas a gente espera conduzir de uma forma leve, um assunto que não é tão leve assim, essa não é uma luta apenas das mulheres, é uma luta de todo mundo que quer um mundo melhor para nós e para quem vai ficar depois que nós não estivermos mais aqui, né? Então acho que é justo a gente ajudar a levar essa informação para todo mundo, já que a gente tem esse espaço muito bacana que a gente pode aproveitar para ajudar na causa também. Tendo isso, conta pra gente quem é a Gisele por trás dessa causa e do Instagram Só Quero Treinar.
Bom, a Gisele, ela tem 41 anos, mora em Criciúma, fica no sul de Santa Catarina. Sou professora de biologia, ensino médio e cursinho pré-vestibular. Eu sou esposa do Estevam, sou a mãe do Matheus, triatleta amadora. E também canto no coral da Isara, que é um município vizinho. E a criadora, né, a idealizadora de uma revolta pessoal mesmo, de uma indignação pessoal, a criadora, então, do perfil arroba Só Quero Treinar, né? A curadora ali cuidando do Instagram. Na verdade, o Instagram, ele acaba sendo algo muito participativo, né? Eu digo que o Instagram não é meu. Né? O Instagram é nosso, é um Instagram colaborativo, né? Tudo que vai ali ao ar são pessoas que, se sentindo também na mesma indignação, acabam contribuindo, vendo, marcando, e aí acaba gerando conteúdo. Não era essa a ideia no começo desse Instagram, mas acabou se tornando e servindo como uma ferramenta, né, de enfrentamento aí ao assédio, dando voz para as mulheres e também aos homens, né, que acabam apoiando junto nessa causa aí. E aí a importância, né, de vocês, homens, mesmo não sendo lugar de fala de vocês, como tu citasse ali, ô Marcelo, mas é muito importante ter essa conversa e ter essa abertura de espaço, essa troca de informações, a reflexão, porque eu acredito muito que essa reflexão, né, o trazer as questões para a conversa e para a reflexão, que vai gerar uma mudança de comportamento no público masculino, que é o que principalmente assedia, né, as mulheres.
Mas a Gisele super é boa. Super importante para uma mulher como a gente está muito acostumada, que tem que dividir o tempo entre casa, filhos, família, marido, trabalho, treino e tudo mais, e realmente não é o sexo frágil, tá muito longe disso, é um sexo muito mais forte do que a gente, que tem que dar conta de tudo que a gente não dá conta. Sim. E o que a gente acha que não deveria, né? Hoje é um outro mundo onde nós esperamos que haja uma igualdade entre tudo. Desde um dia a dia aqui em casa mesmo, ajudar a arrumar a casa, ajudar tudo, até o dia a dia na rua, né? Onde a mulher ela possa se sentir à vontade como o homem se sente à vontade na rua. Que é algo que deveria ser simples, né? Mas a gente tem muitas dificuldades e as mulheres nos dizem aí o que é o simples fato de ir para algum lugar, de sair de casa e ir em algum lugar já é algo que muitas vezes desperta temor e medo, né? E de onde surgiu essa ideia do Instagram, hein, Gisele?
Então, foi numa preparação para uma meia maratona em 2018, e os treinos de rodagem, né, eu ia até o município vizinho, geralmente, e em vários treinos, domingo, sábado de manhã, né, o longão geralmente é feito final de semana, correndo sozinha, acabava que ouvia muito, assim, buzina, pessoa que parava o carro do lado, e várias coisinhas assim foram, né, pessoas que falavam, né, algumas coisas, às vezes entendia, às vezes não, mas tudo numa intimidação e muita gerando constrangimento. Aquilo tudo foi me incomodando no decorrer dos treinos, e até que chegou num dia, assim, fatídico, né, que um moço de bicicleta, ele começou a vir na minha direção. E aí ele passou uma vez, mexendo nos órgãos genitais, e aí ficava gesticulando com a boca. Digo, ah, passou. Daqui a pouco ele fez a quadra e passou de novo, vindo na minha direção. De novo com o mesmo comportamento. Aí eu disse, o que que eu vou fazer? E aí a gente já tem que ter na cabeça, e é por isso importante conversar sobre o assunto, porque você já tem que ter um plano na cabeça, se acontecer isso, eu vou fazer isso, né? E aí eu fui pega de surpresa, eu digo, e agora, o que que eu faço? Né? Das duas, uma. Ou ele quer me assaltar, ou ele quer me estuprar, sei lá, abusar alguma coisa, não sei, alguma coisa ele... Não é normal o comportamento dele. Quando eu vi, era a terceira vez que ele estava vindo na minha direção. Aí, nesse momento, eu, domingo de manhã, no município vizinho, comércio todo fechado, era uma rodovia que só tinha comércio, não tinha muitas residências, e de repente eu vejo crianças descendo de uma casa de dois pavimentos. Eu pensei, pô, se tem criança, tem adulto lá. Peguei, subi aquela escadaria, disse, moça, olha, tem um homem lá fora que tá me perseguindo, eu tô com medo, eu posso ficar aqui, ligar pro meu marido, que era o combinado, eu ia fazer 18 quilômetros e meu marido iria me buscar. Esse era o combinado, eu tava no 13. E aí eu disse, eu vou ligar pro meu marido, e a gente se acompanha pelo WhatsApp, né, eu mando a localização em tempo real, e aí acabou percebendo tudo, que tinha parado, sabia a posição certinha, mas a moça me acolheu, deu água, não, pode ficar aqui o tempo que tu precisar, tudo certinho. E essa foi a estratégia que eu encontrei na hora, e aquilo me gerou uma indignação tão grande, que eu treinava e eu só dizia, meu Deus, mas eu só quero treinar, eu não tô fazendo nada de errado, será que é a minha roupa? E a gente fica se culpando, né? Será que é a minha roupa? Meu Deus, mas eu tô de calça, eu tô de camiseta, eu tô com a blusa amarrada na cintura, sei lá, enfim, não me lembro direito. Mas sabemos que a roupa não é um motivo, mas a gente pensa, né? Meu Deus, será que é o horário? Será que é o trajeto? Será que... Aí a gente começa a pensar em inúmeras coisas. E eu dizia, meu Deus, mas eu só quero treinar. Eu tô aqui cuidando da minha saúde, treinando, não tô fazendo mal pra ninguém, não tô infringindo nenhuma lei, tá tudo certo. E aí, quando... Nessa conversa com a minha cunhada, a Tássia, também tava treinando pra meia maratona, né? E aí, ô Tássia, contigo também é assim? De sair na rua e a galera começar a mexer e chamar de gostosa e parar o carro do lado... E acelerada de moto, buzina, não sei o quê. Não, Gi, comigo também é assim. Eu digo, pá, que coisa mais chata, né? Vamos fazer alguma coisa. Daí ela disse, vamos criar um Instagram. Eu digo, tá, beleza, vamos criar um Instagram. Depois da meia maratona, então, a gente cria um Instagram. Daí quando eu voltei, a meia maratona foi no domingo, na quarta eu criei o Só Quero Treinar. Só que a ideia inicial era fazer um alerta para as meninas, principalmente, né, aqui da nossa região. Tal lugar é perigoso, nesse horário lá em tal lugar aconteceu isso com tal pessoa. Era mais essa ideia no começo, né? Se pegar as postagens no início, era mais algo regional.
Uhum.
E aí nós tivemos alguns grandes padrinhos, que eu digo, né? Que foi o Bruno Tempesta, triatleta ali de Brasília. Tivemos o Marcelo do Bora Correr, ali de São Paulo. O Tripateta Amador, que na época morava no Rio de Janeiro, hoje está em Portugal. Mas foram três homens que... sem me conhecer, descobriram o perfil de alguma maneira e abraçaram a causa de tal forma que aquilo explodiu no Brasil. E assim, tipo, 3-4 semanas de Instagram, digo, meu Deus, a cada semana crescia uma quantidade de seguidores absurda. Eu digo, meu Deus, eu não vou conseguir dar conta disso. Porque era uma coisa assim, pô, eu sou professora, nunca mexi com rede social, né? Tô tentando fazer alguma coisa para alertar as meninas do assédio. E aí eu tive que estudar. Daí vai estudar, vai se dedicar a isso, entender um pouco dessa temática de feminismo. E no começo eu dizia, não, imagina, eu não sou feminista. Jamais, imagina, eu feminista, nunca, né? Porque a gente tem uma visão muito errada, né? E aí vai, estudei bastante, li bastante. Aí, como eu falei, as pessoas começaram a descobrir a página, encontrar ali nessa página um lugar de voz, né? E uhum. se sentiram acolhidas para contar os seus relatos. E aí, quando a gente coloca na roda, ah, comigo também, comigo também, comigo também. Se ninguém falar nada, parece que o assédio não existe. Tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Quando você coloca, ou quando vocês, homens, perguntam para, ó, já aconteceu alguma coisa contigo? Começa a pipocar coisa. Porque realmente é isso que acontece. O assédio, ele é alguma coisa velada. A mulher, ela se sente envergonhada, como se ela fosse a culpada daquilo. E na verdade não é. A culpa é do assediador e não da mulher enquanto vítima. Mas isso é algo que vem enraizado, né, por toda uma cultura do patriarcado que a gente tem aí de décadas, né, de machismo, enraizado inclusive nas próprias mulheres. E aí, então, diante de tudo isso, eu digo, bah, vamos então mudar o foco do Instagram e vamos começar a direcionar. Daí saiu da corrida, começou a ir para outras áreas, outros esportes, aí as pessoas se sentindo acolhidas começaram a mandar relato. Aí comecei a pedir autorização, vamos publicar o teu relato, que embora seja uma situação negativa, pode servir de alerta para outras mulheres, né? E para que as mulheres também, naquela história da estratégia, não, com ela aconteceu isso, ela fez isso e deu certo, né? Então, a ideia principal, que era para ser regional, acabou se tornando algo com dicas de segurança, com relatos para servir de alerta, e aí com histórias, né? Como a gente acompanhou agora nos últimos dias ali, muito envolvendo a questão do estupro, né? Que é um dos medos mais constantes aí que as mulheres têm. Então, acabou tomando esse viés e tentando, de alguma forma, ajudar, né, as pessoas a treinar com mais segurança, a treinar com mais confiança, a se empoderar e poder botar um top e ir para a rua e o corpo é meu, sabe? Ninguém tem direito de mexer comigo, enfim, vários relatos, assim, de mulheres que não corriam de shorts, no calor, com medo de ser assediada. E aí a página, de alguma forma, ela começou a mostrar que, olha, a roupa não é um convite, você não é culpada de absolutamente nada, né? Você pode sair na rua de shops e de top. Ninguém tem nenhum direito, né, de assediar. Mas a gente sabe que, infelizmente, mesmo a gente se empoderando muitas vezes, né, o assédio ainda ele é presente, constante.
Uhum. E aí a galera geralmente fala que o esporte que a gente tanto ama, a corrida, ela é muito simples, é muito fácil. Você vai, você veste um tênis, uma roupa e sai para correr. Isso é realidade, entre aspas, isso é realidade de um homem. Um homem, ele calça um tênis, veste uma roupa e sai para correr. O único tipo de medo que ele possa ter é se ele tá em uma região que tem assalto, que tem roubo, essas coisas, que é o medo que a gente tem, infelizmente, no mundo inteiro. A mulher, ela tem muito mais do que isso. Não é só você calçar um tênis, colocar uma roupa e sair para correr. Ela tem que se preocupar, e muito mais do que isso, se o lugar que ela vai é isolado, se ela se sente à vontade naquele lugar. E a gente não tá nem falando que ela use uma roupa que ela não deveria se sentir à vontade por uma roupa. É sim porque quem está à volta dela não a deixa à vontade. É sim. Completamente diferente. Diz para este ser narigudo que vos fala aqui, como é que é a rotina de uma mulher quando ela decide sair de casa para fazer um treino? O que ela tem que raciocinar? O que ela faz de diferente do que somente calçar um tênis, vestir uma roupa e sair de casa?
Então, já começa com a escolha da roupa, né? Infelizmente, uma das estratégias, né, para você não... para minimizar, digamos, né, o risco de ser assediada ou de se incomodar na rua, é, de repente, tu procurar uma roupa que não seja a que tu quer colocar, pro teu conforto, por exemplo, né? Mas sim uma roupa que vai chamar menos a atenção dos assediadores. E aí tu vai amarrar uma blusa na cintura para tapar tua bunda e não ficar tão evidente. Tu não vai sair de top, tu vai colocar uma blusa. E tem meninas que vão de manga comprida, sabe? Porque não querem realmente mostrar o corpo. É, às vezes, em vez de tu ir de top, né, tu vai botar a camiseta, em vez de tu ir de shorts, tu vai colocar uma calça. Então já começa por aí, né? Na escolha estratégica da roupa, pensando em, não, vou botar essa para eu não me incomodar. O que mesmo assim ainda, né, não é um limitador. Depois, tu vai pensar no horário, né? Os homens, por exemplo, se quiser sair para correr às 5 da madrugada, como tu falasse, é o risco do assalto, né? Como nós também corremos, a gente sabe que, é, querendo ou não, em vários esportes, como na corrida, como no ciclismo, a gente acaba comprando equipamentos que têm um custo, né? Não são equipamentos muitas vezes baratos. E que a galera fica de olho, né? Acaba tendo isso, né? Cobiça essas coisas, então a gente tem que estar ligado nisso. E a mulher ainda tem mais o agravante da questão do estupro, do abuso, né? Dessas outras questões relacionadas à violência sexual. É, e aí você vai ter que pensar no horário, né? Eu sair para correr às 5 da manhã é algo, embora a minha cidade não seja muito violenta, é mais interior, assim, mas é algo que eu não me sentiria em nenhum momento segura, mesmo que fosse numa rodovia, enfim, não quero virar um número na estatística, não iria. Meu marido, na preparação para o Ironman, ia antes de trabalhar, acordava às 5 da manhã e ia, tranquilamente. E um dia eu falei, não, bah, só tem esse horário para ir, eu vou. Ele disse, não, tu não vai. Mas não tu não vai num sentido de propriedade, sabe? Tu não vai no sentido de, cara, é perigoso, porque eu já fui e sei como é que é. Então, tu pensa duas vezes, né? Então, né, aquela história, tem casa, filho, marido, né, tudo para criar, e então, não quero, né, passar por um trauma sem necessidade por causa de um treino, né? Não há necessidade de um risco tão grande. Sempre digo, a segurança em primeiro lugar. Aí você vai ter que estudar um trajeto, né? É, parques, muitas vezes, tem horário de abrir, tem horário de fechar, pelo menos aqui na minha cidade é assim. É, avenidas mais movimentadas, aí se você, de repente, resolve fazer um caminho mais por dentro de um bairro, já se torna bem mais perigoso, mesmo durante o dia, né? É, eu tenho muito medo e receio, já alerto também para as meninas que às vezes a gente vai para cidades, vai viajar assim, né? Agora a gente está viajando um pouco, né? Mas às vezes assim, vai a trabalho para um lugar e adora treinar, né? E aí tu leva a tua roupa de corrida e vai treinar, vamos supor, para Curitiba. Eu sou de Criciúma, Santa Catarina, vou para Curitiba. E aí, vou correr aqui em volta do hotel. Muitas vezes aquele local é uma região perigosa e como você não é daquela região, você não conhece e acaba, né, mesmo tendo GPS e tudo mais, pode acabar se metendo em furada. Então, sempre é bom, né, em cidades que você não conhece, perguntar para as pessoas que moram ali, olha, tô pensando em correr, vou aonde? Ah, vai lá no parque tal, que lá é seguro, lá tem policiamento, lá é fechado, né? Então, tem algumas estratégias que tu tem que pensar. Então, não é só colocar o tênis e sair para correr. Né? Tem todos esses quesitos aí que a gente tem que, infelizmente, pensar. E ainda se não bastasse tudo isso, né? Como falaram no começo, vai ter que dar conta da casa, né? Da família, do trabalho, de todos os afazeres. E ainda quando chega numa prova, muitas vezes o que acontece? A premiação da mulher é menor. É. E aí revolta
muito. É uma situação complicada.
Mês passado, no negócio de ciclismo ali, Balneário Camboriú. E a gente caiu em cima, a página do Só Quer Treinar foi pra cima e todo mundo junto. E eles fizeram, né, a igualdade de premiação para o ciclismo masculino e para o ciclismo feminino. Já é a terceira prova que a gente vai para cima e pede ajuda dos seguidores, né? Ó, vão lá, comenta e vamos. A gente quer igualdade. O feminismo, ele não prega que a gente quer ser melhor do que os homens. É igualdade e equidade. É justo, né? Se eu vou premiar R$300 o masculino, a minha inscrição feminina custou a mesma coisa. Então, já não bastasse todo esse contexto de dificuldade para treinar, ainda tem mais essas coisas que a gente tem que passar, sabe? Que muitas vezes passa desapercebido. Tem gente que, nem liga, deixa, aceita qualquer desculpa. Ah, não, mas é porque tem menos mulher inscrita. Pô, e cada vez vai ter menos, então, desse jeito, né? Se depender de mim, eu não me inscrevo, por exemplo. Porque eu fico muito injustiçada com uma coisa dessas.
Exatamente. Então,
isso que você tá comentando faz bastante sentido, né? Toda essa energia que é desprendida só para conseguir treinar, né? É, e ainda no final ainda não ter o mesmo reconhecimento, com certeza é algo bem difícil. A gente fala bastante aqui no, nos nossos episódios de motivação, enfim, de, dos benefícios que a corrida traz, e realmente é, ter uma motivação constante, enfim, uma disciplina, é, tendo todos esses, esses percalços que vocês têm naturalmente, né, no Sim. treino, é, realmente já é um, algo bem... É, que exige um esforço maior, né, naturalmente, assim, então, realmente, senão que deveria ser maior até o reconhecimento nesse sentido das provas, né,
Sim.
mas faz bastante, mas, enfim, acho que faz sentido.
E só pra piorar, o tema da prova era Outubro Rosa. Só pra piorar um pouco, tá? Era GP Outubro Rosa, uma coisa assim, e a premiação das mulheres era menor, tipo, pô, ficou feio demais, né.
É, negócio... Que é feito em homenagem à causa feminina, que é o câncer de mama, né?
Né? É, isso.
Basicamente, né? Causa feminina, né?
É.
E aí você tem essa diferenciação, que não faz...
Seria até bonito assim, olha, as mulheres não vão pagar a inscrição, sabe? Porque
é
famosa, tipo, sabe? Um negócio assim, pô, vai chamar, né? Mas, tipo, não.
E aqui, sempre que a gente acha um assunto e a gente entra... Aí numa vibe de escolher um assunto, a gente vai atrás, estuda um pouco, até pra gente ter um bate-papo um pouco mais interessante e a gente mostrar assuntos e informações relevantes pra quem tá nos ouvindo. Nessa busca aí, tem um YouTube, um canal do YouTube que eu acompanho muito, porque é um cara muito fera de edição. É o canal do Gaveta. E essa semana, por sinal, por muita coincidência... ele lançou um vídeo dizendo sobre o assédio, é, que é algo que não é muito o que ele escreve lá e o que ele diz lá, mas é um momento que isso está muito em alta e ele achou que deveria entrar nesse mérito, né? E lá ele fez um tipo de comparação que eu nunca ouvi e eu achei super interessante até pra gente que é homem se sentir um pouquinho só na pele de uma mulher. Se você quiser se sentir na pele de uma mulher por um dia ou por alguns minutos, saia de madrugada no Rio de Janeiro com o celular à mostra e ande por ruas de centro, ande por ruas de... ruas que você não faça ideia de onde você está. Faça essa experiência. É aquela sensação de medo constante, de qualquer momento pode sair alguém de algum lugar, de qualquer momento você pode virar a esquina e encontrar um cara armado, de qualquer momento você pode ir para algum lugar que você não saiba onde você tá. E de se você vê o mínimo sinal de alguém lá longe que seja, você já entra em desespero. Você sabe o que eu tenho que fazer agora? Será que eu atravesso a rua? Será que eu sigo aqui? Será que eu mostro que eu tô aqui? Será que eu dou meia volta e volto? O que eu faço? E é esse tipo de sensação de insegurança interna e externa que a mulher vive por 24 horas todos os dias da sua vida. De você, até muitas vezes em casa mesmo, não se sentir à vontade, porque você mora numa região que pode entrar alguém na sua casa ou até que tenha uma janela que pode ter alguém te espiando com uma luneta, com uma lupa, qualquer negócio que seja ali, que você não sente a vontade nem dentro de casa, com uma janela aberta, ou com alguma coisa assim. Quem já viu N relatos aí de pessoas que estavam em casa, e dentro de casa foram assediadas. Então, eu achei que esse era um vídeo muito interessante e ainda mais achei que essa era um mínimo, uma forma que um homem poderia se sentir na pele de uma mulher, nem que seja 1% ali, e muito bem ilustrado, né? Então, assim, homens, não achem que a mulher tá com algum medo que não tem sentido, que não tem nenhum tipo de fundamento. Tem fundamento, porque as coisas todos os dias estão acontecendo, todos os dias acontecem, e esse medo que a gente sentiria numa situação igual a essa, de uma voltinha de madrugada com o celular na mão, é o que ela sente todas as vezes que ela sai de casa, não importa para onde ela vá, tá? Então, Desculpa se eu falei algum tipo de bobagem aqui, Gisele, mas não. Acho que é algo que dá pra gente ilustrar para quem não entende muito bem aí o que é o risco e o que é o medo que a mulher tem no dia a dia dela. Você acha que essa é uma comparação que é justa ou ainda fica muito longe do que é a realidade?
Eu acho que é bem pertinente para tentar entender o contexto da insegurança, do medo, né? Uhum. E aí acrescenta-se, né, a questão que a mulher também corre o risco do assalto e, como eu disse antes, também tem mais a questão da violência sexual, né? Independente, ela está colocando a vida dela em risco. Sim. É quando a gente vai correr, o radar está ligado 24 horas. É qualquer barulho, interessa se é 9 horas da manhã ou se é meio-dia, ou se é 8 horas da noite. O radar tem que estar ligado a todo momento, porque tu tem que estar ligado quem vem na tua frente, quem vem por trás, se vem alguém pelos lados, um carro, alguém em algum lugar, e tu não consegue relaxar e curtir, sabe? Não, agora eu vou correr. É muito difícil tu conseguir ter esse momento realmente prazeroso de não, eu estou correndo plena, maravilhosa, não estou correndo risco. Isso às vezes acontece quando você vai correr acompanhada, quando você está em alguma assessoria, quando você está num grupo, ou quando você corre com alguns homens junto, né? Parece que dá essa sensação de estar mais protegida, de estar mais segura. Então, você consegue realmente aproveitar. Agora, sozinha, realmente, é essa insegurança. Por quê? Você não sabe qual é a real intenção daquela pessoa, né? O falar gostoso, sempre, tu pode olhar para a mulher e tu pode achar ela realmente uma baita de uma gostosa. Não há problema nenhum. Até porque eu penso que se a pessoa tá ali correndo, fazendo uma atividade física, ela tá cuidando do seu corpo. E é como um troféu, é como um mérito para ela ter a melhora física, a melhora do condicionamento, né? Ter mais músculos, tudo isso, dependendo do objetivo da pessoa, é algo que ela batalhou demais para conseguir aquilo ali. Então é um mérito dela. Só que você pode olhar para a mulher e achar ela uma baita de uma gostosa, só que não pode falar, entende? Pode pensar, não tem problema. Não pode passar a mão, não pode ficar buzinando, não pode ficar verbalizando, isso é que não pode. Mas olhar e pensar, não tem problema, pode fazer isso. Olhou uma foto na internet de uma mulher de biquíni, achou ela, bah, que peito legal, não tem problema nenhum. Agora tu não pode ir lá chamar ela no direct e fazer quase que um estupro virtual da guria, sabe? Chamando ela de tudo quanto é coisa, falando cenas, narrando cenas pelo direct do que faria com ela, sabe? Coisas absurdas que eu recebo quase todo dia de relatos das meninas que recebem. Pô, não posso nem postar uma foto de biquíni. E os homens pensam que essas fotos são postadas pra eles. Que, na verdade, a gente sabe que não é, né? Então, parece que a mulher, assim, ela tem um alvo nas costas, sabe? Se tu postar uma foto porque engordou, é porque tu engordou. Se tu postar uma foto porque tu emagreceu, é porque tu emagreceu. Se tu tá de biquíni, é porque tu tá de biquíni. Se tu tá de burca, é porque toda a vida vai ter alguém que se sente no direito de ir lá comentar, criticar, né? Pra elogiar tem poucos, né? Mas geralmente fazer críticas totalmente desnecessárias, quando não pelo direct, né? Porque atrás de uma tela todo mundo fica muito valente, muito corajoso. Uhum.
É isso que eu ia falar.
E aí muitas contas fakes, né? A gente tem esse problema muito sério que deveria ser, sei lá, feito alguma política, alguma coisa, principalmente pelo Instagram, dessa montoeira de conta fake aí com zero seguidores e falando um caminhão de absurdos, assim, no privado para as pessoas. E é claro, né? Você tenta descobrir, mas é complicado, porque, né, não, o negócio não se desenrola. É complicado você ir atrás, né? Porque também a gente já tem tanta coisa para fazer que tu pensa, ah, tá, deixa, né? E é um erro nosso, é um erro da mulher achar, ah, tá, deixa, né? Porque banaliza, né? Acaba banalizando essas cenas e acaba se tornando talvez algo rotineiro. E talvez para as pessoas que são mais velhas do que eu, o assédio era algo normal, era legal que alguém assobiasse na rua pra ti, fizesse fio-fio, né? Era algo legal, a pessoa se sentia o máximo. Se ela passasse numa obra, né? Que a gente sempre fala da obra, assim, né? Pejorativamente falando. Mas se não recebesse um assovio, nossa, né? Tem algum problema nessa mulher. Hoje não. Hoje tu quer passar por lá e Deus me livre se alguém mexer contigo. Então, as coisas vão mudando. E se hoje a gente tem alguns direitos, se hoje a gente prima, né, e preza por algumas melhorias, é porque mulheres no passado também já lutaram demais e já se expuseram demais para conquistar coisas que hoje, por exemplo, a gente pode votar, coisa que antes não podia. Né? Tem um documento lá do início do século passado que dizia que a mulher não podia ir na sorveteria se não tivesse acompanhada. Como assim? Não posso mais ir tomar sorvete? Que história é essa? Para tudo, né? Não conseguiria viver neste ano ali, não ia dar certo essa lei para mim. Mas sabe, é uma coisa tão ridícula, mas que na época as mulheres não aceitavam, sabe? Eu sou da época que a minha mãe, os meus avós, o marido ia tomar banho, a mulher tinha que ir lá preparar o banho para ele, levar a toalha para ele, recolher a roupa dele do chão depois do banho. Pô, pega a roupa e bota lá no cesto, entendeu? Ou quando não vai lavar, entende? Louça, pia, sabe? Não, tinha que chegar em casa, a janta tá posta. A mulher tinha que estar ali, né? Era um objeto pronto para ser usado. E isso vem enraizado de muito tempo. Então, mudar essa visão que a gente tem é um processo de desconstrução. E desconstruir dói, né? Desconstruir muitas vezes machuca, ou tu não percebe. E aí tu acaba aceitando como normalidade. E aí tudo isso, volto a dizer, é a reflexão que vai fazer. Pô, mas olha só, não precisa ser assim, pode ser desse jeito. Uhum. Eu posso ajudar lavando a louça? Eu posso ajudar recolhendo a minha roupa? Né? Por que não? Isso é papel de mulherzinha, como a gente, né, falava antigamente. Ah, isso é coisa de mulherzinha. Né? Então, os tempos mudaram. E a gente precisa mudar a nossa mentalidade também, acompanhando aí o processo de evolução.
Sem dúvida. E a gente está falando de questões culturais, assim, Jair, mas como, na sua visão, assim, você acha que o poder público, se é possível, né? Como que ele poderia ajudar nesse cenário, né? Enfim, de criar lugares mais seguros para mulheres, algumas ações, policiamento, enfim, o que, na sua visão, poderia ser feito de uma forma mais de governo, né? Para mudar esse cenário. A gente viu algumas ações, por exemplo, ônibus exclusivos para mulheres, metrô com vagões de mulheres, enfim, você acha que esse é um caminho? Enfim, o que você acha que falta da parte mais pública mesmo, né, em cima desse tema?
Na verdade, eu não queria que dependesse do poder público, né, porque eu penso que a mágica é bem simples, é só todo mundo se respeitar, né?
Claro.
Não precisa criar um vagão especial para uma mulher, tu não precisa criar, né, algo específico para a mulher, porque isso acaba gerando desigualdade também, né? Uhum. A ideia é buscar a igualdade. E aí, para que esse princípio se prevaleça, precisa ter o respeito, né, por todas as partes. Mas eu penso que sim, para esse momento que a gente está em processo, e não é um processo rápido, eu penso que tudo isso acrescenta e sim, ajuda, né? Ajuda a ter essas condições mais específicas para a valorização da mulher, para a proteção da mulher. Eu penso que na questão da segurança pública, ter mais delegacias da mulher, áreas de acolhimento para essa mulher, né? Para que não aconteça como aconteceu lá com a Mariana, mas que tenha mais mulheres cuidando de mulheres numa situação de vulnerabilidade, né? Porque isso é uma coisa, uma situação constrangedora, é uma situação complicada. Tu acaba de ser violentada por um homem, e aí na hora que tu vai fazer algum tipo de depoimento, é um homem que está lá. Né? Então tem vários relatos. E aí eu não quero generalizar que todo policial, né, tem uma conduta dessas, mas vários relatos a gente já recebeu que na própria delegacia, o policial, sexo masculino, perguntou para a vítima, que acabou de ser, né, de ter a tentativa de estupro. Ah, mas tu estava correndo com essa roupa? Isso é a pergunta que se faz. Como que a mulher que acabou de quase ser estuprada vai se sentir diante de uma pergunta dessa? Pô, já sou vítima, eu vim aqui buscar ajuda e eu tô sendo culpada de uma coisa que a minha roupa tá justificando, sabe? E de perguntar, tá, mas tava correndo nesse horário? Como, né? Tipo, umas coisas bem absurdas assim, tá? Então eu acho que precisa ter uma questão na segurança pública voltada a essa proteção maior da mulher, canais de comunicação, canais de denúncia, mas que efetivamente funcione. Eu vejo que às vezes, esses canais de denúncia, o Disque 180, parece tudo muito faz de conta. Sabe? Ó, o canal tá ali. Tá, mas o que que efetivamente é feito? Porque, beleza, a mulher foi lá, a mulher denunciou, o marido dela tá batendo nela, vai pegar uma violência doméstica. Tá, e daí, gente? Ela tá convivendo com um homem dia e noite. O que que ela ganhou, sabe, fazendo isso? Talvez mais ódio do marido. Talvez agora ela vá apanhar mais. Então, tem que ter essa questão do amparo e do acolhimento das mulheres vítimas, realmente, seja de qual violência for, né? Uhum. Eu acho que isso falta bastante. É um longo caminho ainda a ser percorrido. Pô, semana passada a Duda me mandou o WhatsApp do governo federal, que é tipo, diz que 180, só que pelo WhatsApp. E aí a ministra lá, que eu nem gosto de citar o nome daquela mulher, ela assim, nossa, gente, tipo, sabe, um negócio super legal, agora a gente tem WhatsApp. Gente, isso já era pra ter, ó,
uma coisa... Se fosse algo super, super novidade, né? Já resolvido, né?
Sabe, é uma nova rede social que você não conhece, que agora você vai poder fazer denúncias por escrito, mandar fotos, mandar vídeos. Eu disse, meu Deus do céu. Sabe, tipo, não comemora porque tá feio. Tá atrasado o negócio. Tá. Já era pra ter faz tempo. Até porque é um troço que tu não paga, né? O WhatsApp é de graça. Então, já era pra ter esse instrumento há muito tempo. Porque às vezes a pessoa, né, não tem como ligar, mas tem um celular na mão, tem uma foto. Como é que tu vai mandar foto pelo telefone, gente? Falado. Não tem como, né? Então tem toda essa questão. Mas na relação de treino, né, de eu acho que a criação de parques, né, eu vi aqui na minha cidade a criação de 3 parques incríveis, que incentivou muito o pessoal a usar esse espaço que antes era ocupado assim por drogado, coisa assim, né, mau elemento mesmo, e que com a ocupação de pessoas de bem, acaba tornando um lugar mais seguro para que você treine, né? Então, eu pensei, essa questão dos parques é algo muito importante. E a questão da educação, né? Eu penso que o poder público deveria investir na questão da educação, exato, né? De estar trazendo essa temática para adolescente, para criança, porque, assim, a criança, muitas vezes, ela sofre o abuso dentro de casa, mas ela é coagida. E ela cresce sendo estuprada, como a gente teve aquela menina lá grávida, aos 10 anos de idade, e há não sei quantos anos, 3 anos, se eu não me engano, ela era estuprada pelo tio. O que esse tio não falava para essa menina para que ela não conseguisse contar para a mãe, para que ela não conseguisse contar para o pai, e talvez o que ele fazia com ela, para ela soava de uma forma, sei lá, que era normal, que era para ser daquele jeito. Por quê? Porque ninguém ensinou para ela que não era para mexer naquela região. E às vezes os pais em casa têm vergonha de falar sobre isso com seus filhos, né? E aí quando a gente fala de estupro, a gente tem que lembrar que essa questão do abuso infantil também, ela é pautada não só na penetração, né? Ver algum adulto se masturbando é um estupro. Ver, pedir para uma criança tocar o órgão genital de um adulto, ou um adulto tocar no órgão genital de uma criança, mesmo sem ter a penetração, é estupro. Uhum. E as pessoas acham, não, estupro é só o ato, né? Consensual, é sexual ali, não consensual, entre dois seres. Mas não, vai muito além disso. E aí essa criança muitas vezes cresce nisso, com traumas gigantescos, achando aquilo, de certa forma, normal, porque sempre foi assim, e quando sempre é assim, se torna normal. Nós, humanos, nos acostumamos muito fácil com as coisas, né? E aí, não tendo um amparo, e é muito importante que você, pai, você, mãe, tenha essa conversa com seu filho pequeno, tá? 2, 3 anos de idade, para, ó, aqui nessa região, ninguém pode encostar, só a mãe, só o pai. Nem o irmão, nem a irmã, não pode encostar nessa região aqui. Ó, beijo na boca, não pode ninguém encostar no teu peito, não pode. E aí você vai, claro que de maneira lúdica para crianças, né? Até eu postei há uns meses atrás, tipo um joguinho, né? De semáforo, né? Vermelho, amarelo, verde, para desenhar uma criança e a criança ir colocando, ó, vermelho, vermelho não pode. Aí botava onde? Botava na região genital, botava na boca, botava no peito, aqui não pode mexer. Ah, no braço? Ah, no braço pode mexer, daí botava cor verde. Então, para ensinar para a criança onde pode mexer e aonde uma pessoa desconhecida ou até mesmo conhecida pode ou não pode mexer nela. E aí você, pai e mãe, tem que ter essa conversa com seu filho. Porque isso vai fazer com que ele se torne depois um adulto que respeita. Uhum. Porque assim como ele vai exigir respeito desde a sua infância, ele vai ver o quanto é bom ser respeitado, né? O quanto é bom não ter o seu corpo violado, e lá futuramente esse negócio muda. E trabalhar isso nas escolas, né? E também é importante que os pais escutem os seus filhos, porque muitas vezes coloca a criança em dúvida. Agora, ontem, Eu fiquei tão ruim com essa notícia que eu nem consegui postar que uma mãe ofereceu a sua filha como prova de amor pro namorado para ele estuprar a filha. Gente, que mundo é esse? Não existe uma coisa dessa no universo. Como assim? Eu tenho uma filha e eu dou a minha filha pro meu... Pô, não tem ela para transar com ele, sabe? Tipo, é o normal, né, gente? O namorado vai transar com a beleza. Precisa pegar a criança. E a mãe consentir um negócio desse, gente, assim, ó. Fiquei muito mal com isso, sabe? É uma coisa assim, ó, que eu não consigo entender o tamanho da crueldade. Ai, não sei, não pode nem ser chamado de humano um ser desse, assim, sabe? Porque é muita violência por uma criança que não tem culpa de absolutamente nada, né? A gente fica ruim, pode. Né? Mas são coisas que acontecem. E tá velado. E acontece agora. Isso sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu. O estupro sempre aconteceu. Só que agora a mídia, a internet, torna essa informação muito rápida. E aí, se você for lá no Google agora e colocar estupro e clica lá na aba notícias, todo dia tem coisa diferente. Todo dia tem uma história mais bizarra do que a outra. Ou seja, se a cada 8 minutos uma mulher é estuprada no Brasil, vocês imaginam a quantidade de violência que tem contra a mulher. E aí, algo mais grave, né? Como estupro, que é crime. Então, tu imagina o assédio. Porque assim, beleza, o assédio mesmo, criminalmente falando, é aquele que é o ato libidinoso mesmo, né? E tem questões jurídicas ali pra gente analisar, né? Que a lei foi criada com base lá naquele episódio que ejacularam na menina no ônibus, né? Então, a partir dali, tem o crime de importunação sexual, que é o verdadeiro assédio juridicamente falando. Esse assédio que a gente fala que acontece durante os treinos e que precisa também ser falado nas escolas, porque acontece também, né? Entre os alunos, o bullying, né? Que a gente tem, que também é uma falta de respeito. Tudo isso vai gerando uma atmosfera que não precisa respeitar e aí tu acaba aprendendo a conviver daquele jeito e banalizando o respeito pelo próximo, né? Eu não gosto... quando as pessoas falam assim, ó, ah, queria ver se fosse com a tua mãe, queria ver se fosse a tua irmã, queria ver se fosse a tua filha ali. Cara, você não tem que respeitar porque é a tua mãe, porque é a tua irmã, porque é a tua filha. Você tem que respeitar porque é um ser humano. E que independente do gênero, precisa ser respeitado. Então, a gente não deve usar esse argumento, essa justificativa, né? Eu vi muito isso no caso ali da Mariana. Ah, queria ver se fosse a filha dele. Tudo, né? Mas será que eu tenho que respeitar só porque é minha mãe? Só porque é minha esposa? Eu acho que não. Acho que eu tenho que respeitar porque é um ser humano, como eu também sou um ser humano. E assim como eu quero respeito, eu tenho que respeitar o próximo. Então, acho que isso tem que ser ensinado nas escolas. Enquanto o poder público não tiver alguma estratégia para isso, digamos, as gerações que já estão aí, né? Vai da nossa conversa aqui de alcançar essas pessoas e tentar, pela reflexão, uma mudança de atitude. Mas esses que estão vindo, adolescentes e crianças, dá pra gente, daqui 20, 30 anos, ter uma mudança grande. Mas tem que ter investimento. Claro. Né? Mas não é imediato. Mas pense, daqui 20, 30 anos, a gente tiver coisas muito legais acontecendo com relação ao respeito. Já vejo essa geração muito mais tolerante com relação à sexualidade, com relação a negros, né? É uma geração que abraça, sabe? Eu vejo pelos meus alunos, assim, eles abraçam o diferente. Não digo bem diferente, né? Mas as diferenças, né? Eles conseguem conviver com muito mais facilidade do que a minha geração, por exemplo. Né? Então, já tem ali um pontinho de mudança. Pois, tu investir ainda mais valorizando essa questão do respeito, nossa, essa geração que vem aí vai decolar, mas precisa de investimento.
Eu concordo muito que o caminho, né, pensando nessa esfera pública, seria mesmo esse investimento de, digamos assim, né, conscientização e prevenção, né, uma política muito mais preventiva do que isso. Ah, vou criar um canal 180 para você denunciar, não. O ideal é que não tenham, né, que não aconteça mais, para que você não precise, digamos assim, de um dia ter um canal como esse para um assunto tão relevante como esse, né, que você já tenha aí uma geração, uma sociedade que isso não aconteça, né, digamos assim. Então, um caminho seja mais nessa prevenção do que ah, vou proteger a mulher do assediador. Não, a ideia é que não tenha o assediador, né? Acho que essa sim, é a ótica.
É a mesma coisa assim, ó, Pedro, se tu pensar assim, ah, o aborto, né? O corpo é meu corpo, minhas regras, tem vários movimentos que pautam nessa questão. Mas eu penso que antes da gente trabalhar a temática do aborto, a gente precisa pensar o que, que vem antes. E se as pessoas entendem que usar o preservativo é muito importante para prevenir doenças e uma gestação indesejada, metade dos problemas já estão resolvidos. E um ou outro aborto que acontecer, aí a gente vai ver o que, que vai fazer. Só que vai diminuir muito a incidência de necessidade de aborto. Mas precisa da educação antes, né?
Claro.
Então, como falou, não adianta querer criar o 180, não adianta querer criar a política disso, daquilo outro, para curar. A gente tem que criar a vacina, né? A gente fala tanto de vacina agora, né? Vacina é prevenção. E é isso que a gente precisa fazer também com a educação para que as futuras gerações tenham essa visão ampliada da questão do respeito, né? Da igualdade aí dos gêneros.
Uhum.
É, aí a gente disse sobre essa parte de antecipar as coisas, né? Mas a gente sabe que hoje a realidade é que a gente tem que ter uma série de cuidados aí e tudo mais. Inclusive ao esporte, né? A mulher, ela teve todo esse planejamento para sair, para fazer um treino e tal. É, isso aí, você acha que influencia em um rendimento de uma mulher em uma prova-alvo ou alguma coisa assim? Porque pode ser que em algum dia ela não se sinta nem à vontade de sair de casa porque ela não tem uma segurança. Ela perde um treino, ela perde... ela perde um dia, né? E isso realmente influencia em um rendimento?
Sim, influencia no rendimento. Eu acredito que tem muito disso, né? Porque, como ali aconteceu comigo, né? Eu tinha que correr 18, fui interrompida no 13. Né? Então, 5 quilômetros ficaram faltando. E quando tu tá chegando perto de uma prova-alvo, como no meu caso, que era uma meia-maratona, isso faz falta depois no final da história. Porque isso acontece no final de semana, isso acontece no outro final de semana. E aí tu já começa a sair de saco cheio, tu já começa a sair sem vontade. Porque, como vejo várias meninas, né? Ah, eu já tô cansada. Eu boto fone de ouvido no alto para não ouvir as bobiças que tem no meio do caminho. Só que a gente tem que pensar que isso também é perigoso, né? No sentido de algum carro, um cachorro, né? Alguma moto, alguma situação de perigo que, pela música alta, para tentar se proteger de um assediador, a mulher coloca sua vida em risco de uma outra forma. Então, isso também eu vejo que é algo extremamente perigoso. Às vezes acontece com a mulher, mas ela vai chegar em casa e ela não vai encontrar condições de contar para o marido, de contar para o namorado, ou, né, no caso de uma outra jovem que mora com seus pais, com medo de dizer, não, então tu não vai mais treinar? Peraí, para. Não, peraí, aconteceu isso contigo? Não, agora tu vai ficar em casa. Não, tu não vai mais sair nesse horário. Não, tu não vai mais sair com essa roupa. Porque os nossos pais, eles têm uma cultura mais enraizada do machismo, né? Aonde a mulher é oferecida, muitas vezes, né? Tem essa visão. Sabe? Ah, não, tava com essa roupa porque tava querendo. Deu motivo, né? Então tem muita pessoa mais velha que pensa dessa forma, inclusive mulheres. Que olham para outras mulheres de top e dizem, nossa, pra que correr assim? Quase pelada, pra que isso? Exagero. Mulheres falando isso. Teve uma mulher...
Ela sente a vontade assim e né? Tá então, assim, tudo certo, né?
Vai, lindona, o corpo é teu, que bom que tu tá usando top, parabéns. Um homem veio reclamar na página uma vez, reclamar assim, né? Trouxe uma no direct... reclamando da mulher, porque a mulher foi lá no box de crossfit dele e exigiu com a gerente que ela proibisse as meninas de treinar no box de crossfit, que é super quente, sim, né? Não tem box, geralmente não tem muita ventilação, que exigisse que as meninas não treinassem mais só de top, porque isso estava desconcentrando os meninos. Não, porque eu penso assim, ó, olha só, você tá indo lá pra treinar, né? Então você vai lá e treina. Se você tá tendo tempo de ficar olhando a roupa do outro...
Você não tá treinando, né?
Querido, vamos aumentar essa carga aí, porque tá muito leve. Entendeu? Nós já vamos dar um jeito já nesse teu problema. E a mulher do cara que foi lá reclamar pras gurias numa imagem top. Olha só, gente, que bizarrice, sabe? Uma mulher tendo preconceito, em vez de defender, não, que bom que elas estão indo de top. Não. Louco isso, não? Tem muito, né? Tem muita mulher que olha assim e pensa, ai, pra que isso aí, né? Às vezes vai usar, assim, alguma calça que é um pouco mais transparente, né? Alguma coisa assim, ai, pra que isso aí, não sei o quê, pra que se agachar desse jeito, pra quê? Né? Porque na academia, querendo ou não, no ambiente de musculação, há poses, né? Que acabam colocando bunda pra cima, aquela coisa nada toda, né? É do jogo, é do jogo. Mas a pessoa tá com tempo pra ficar reparando. Olha se eu tô com tempo pra isso, gente. Para, vai. Entendeu? Deixa a mulher botar calça transparente, a bunda dela, a perna dela, a transparência dela e deu.
Se ela tá se sentindo à vontade assim, né?
Exatamente. Se ela que deveria estar incomodada por estar com uma roupa transparente, não está? Quem sou eu, né, gente? Mas sabe que isso é uma mudança de comportamento. Porque eu, há muitos anos, não muitos, tá? Mas assim, há anos atrás, também olhava para mulheres na rua vestidas com determinado tipo de roupa e achava, meu Deus, mas isso não é roupa para estar nesse lugar. Isso já veio de mim, sabe? E acho que muitos dos que estão aqui assistindo, das que estão aqui assistindo, também já tiveram esse pensamento. Por quê? Porque a gente escuta da mãe, a gente escuta da avó, escuta da tia, e aquilo fica enraizado na nossa cabeça. Quando você... Ah, mas deixa a guria sair com a roupa que ela quer, né? Aí você começa a desconstruir aquilo que você ouviu uma vida inteira e mudar, pela reflexão, a sua atitude, o seu comportamento. Então é só assim que a gente vai gerar mudança nessas pessoas mais velhas, sabe? E hoje eu olho e digo, nossa, hoje eu vi uma mulher com um vestido mega, mega, mega colado no corpo. Mas assim, ó, a vácuo. Eu disse, meu Deus, parabéns! Que coragem que tu tem de sair na rua com essa roupa, porque eu não teria. E parabéns, sabe? E a mulher tava linda. E que bom. Eu não teria coragem, porque eu não tenho coragem, ou porque eu não tenho um corpo adequado. Ui, olha ali, ó. Aí a pessoa, né, já desmerece o outro por não ter um... Então a mulher tem muito disso. Isso é um machismo que tá enraizado na gente. E embora, né, a gente precise do amparo aí e do grande volume de homens, quanto mais melhor, ajudando a gente nessa causa para tentar combater e enfrentar o assédio, é preciso que a mulher também reveja os seus conceitos, as suas posturas perante outras mulheres, para ajudar e não para condenar, né? Então, é uma mudança, precisa.
E eu acho que...
Você comentou muito...
Tomando a bola, Pedrão.
Você comentou de nós homens, né, entrarmos, enfim, ajudar de alguma forma em toda essa conscientização, né? E até o Marcelo, a gente estava conversando, putz, nós que não somos assediadores e que temos toda essa consciência, etc., muitas vezes a gente se depara em momentos que a gente está correndo, por exemplo, cruza com uma outra mulher e a gente sabe que é uma situação que ela pode estar incomodada, né? Putz, sei lá, vamos imaginar assim, temos uma rua que só tem nós dois ali. E eu sei que aquela mulher, ela pode estar incomodada por eu ser um homem que está correndo junto com ela. E muitas vezes eu fico, putz, o que, que eu faço pra deixar ela tranquila? Do tipo, fique em paz, eu não vou fazer nada, tá tudo bem. Tipo, né, segue seu treino, pode só treinar, digamos assim. Então, o que, que você traz, assim, como que a gente poderia agir, ou melhor, a gente não agir de nenhuma forma? Enfim, alguma dica que você possa dar pra nós que temos essa consciência de como ajudar e deixar esse treino mais tranquilo, digamos assim.
Eu penso que não fazer nada, na melhor das hipóteses, é o caminho mais certo, assim, né? Mas, às vezes, pela batida do pé no chão, dá aquela sensação de medo, tem alguém se aproximando de mim e tal. A gente vai sentir medo de qualquer forma, sabe? Eu já vi homens falando que... Ah, mulheres falando, né? Que, homens atravessaram a rua pra ficar distante, não vir por trás, entendeu? Tipo, dar um distanciamento legal... quando tá vindo por trás da mulher, pra não passar muito perto, assim, muito colado, porque dá aquela sensação de que vai passar a mão na bunda, sabe? Quando vem alguém correndo por trás da gente. Quando vem de maneira contrária, né? Já dá uma afastadinha. Eu acho que manter essa distância é algo que, opa, se afastou. Porque quando vem pra cima, já dá um pânico, né?
Claro.
Se tu tá correndo em algum lugar que, de repente, assim, tem essa possibilidade, né? Dá um bom dia... dar um boa tarde, um boa noite, né? Cumprimentar de maneira cordial, porque a mulher também sabe quando é um boa tarde, um bom dia sacana, sabe? Porque tem homem que faz esse primeiro cumprimento, aí depois não sei o quê, aí quando é parque, tu fica dando voltas, sabe? Tem essas marcações, assim, tipo, vou dar bom dia pra ver o que ela vai falar, sabe? Eu já fecho a cara e, né, já não dou... E tem uns atletas disfarçados, sabe? Tipo, tem uns assediadores disfarçados de atletas, assim, que estão ali só pra ficar fazendo isso, infelizmente, inclusive em provas. de passar mão, de ficar falando bobiça, assim, tem essas coisas. Mas eu penso que não falar nada é uma excelente opção. É, se puder cumprimentar, né, de uma maneira que a pessoa entenda que você também é um corredor e que tá ali correndo sério, né, e que também já recebi relatos tipo, ah, eu vi que tinha um cara que tava com má intenção com relação àquela menina, eu tava correndo mais atrás, um homem. Então esse homem acelerou o pace dele pra chegar na menina, ô, Jadna, por exemplo, né, criou um nome ali, tudo bem, chamou a guria pro lado. Não, olha só, porque aquele cara tava com um cara vindo atrás de ti. Então fica aqui e tá, tal. E aí o cara meio que foi defender ela. Percebendo a situação de assédio, o cara foi lá e já tinha uma estratégia na cara. Não, vou pegar e vou chamar ela ali, vou dizer, ô, quanto tempo, não sei o quê. Se ela falasse, Jade, não sou Jade. Ah, pensei que nisso o cara aqui, né, com alguma intenção, já viu que alguém falou com ela e já iria dissipar dali. Então, são algumas estratégias que são legais também para os homens, enquanto corredores, né, estão ali treinando. Estar também de olho e monitorando as pessoas, as mulheres que estão ali treinando, para numa situação que perceber que tem alguém ali parado, tá observando demais, tá seguindo, tá tentando, né, alcançar aquela pessoa, mas tu vê que tem uma segunda intenção, chega na mulher e inventa um nome, ô Maria, e a tua mãe, como é que tá? Sabe? Tipo, qualquer coisa. Mas isso vai afugentar a pessoa, de repente, né, e tu pode estar salvando, literalmente, a vida dessa pessoa.
Muito bom. Legal.
Eu acho muito interessante essa visão aí, de é o que realmente eu tenho muita dúvida, às vezes, porque ainda mais nessa época agora que a gente está em época de isolamento e tudo mais, a gente está sempre indo atrás de uma rua alternativa, que não tenha muita gente, movimento. E aí é muito habitual que a gente encontre uma mulher que está com a mesma estratégia. De achar um lugar que é mais isolado, que não tem muita gente, pra não se aglomerar. E você fica, pô, cara, e agora o que eu faço, né? Por que eu faço? Eu atravesso a rua, não atravesso, eu sigo no mesmo lugar, porque aí eu atravesso, ela acha que eu tô. Aí você vai atravessar e ela também vai atravessar, ela acha que tá te seguindo. Aí foi aquela sensação muito ruim. Isso aconteceu muitas vezes e eu ficava o tempo todo, será que a menina ficou com medo? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Que aí ela muda até a rota dela ali e entra numa outra rua que ela nem iria entrar muitas vezes. E eu fui criado no meio de mulheres, né? A minha avó, a minha mãe, as minhas irmãs, a minha sobrinha, eu só tenho praticamente só mulher na família, né? E eu tenho alguns hábitos que muita gente até fala, pô, você parece gay, né? Porque eu tenho muitos hábitos de uma mulher, às vezes, né? De ter um pouco de cuidado a mais e tudo mais. Mas... mesmo assim, a gente tá numa geração de homens e uma geração muito mais do que isso, que são de machistas mesmo, homens e mulheres, né? Que a gente foi ensinado desde que era novo que a mulher tinha que fazer uma coisa, que o homem tinha que fazer outra, que isso é coisa de mulher, o azul é de menino, o rosa é de menina. Então, são muitos itens que pra gente desconstruir isso é muito difícil, às vezes, porque é algo que está dentro de você. E o aprendizado é diário e a vigilância muito mais ainda. Porque se você vai falar alguma coisa e pensa, opa, eu tô falando, acho bobagem aqui. Aí você tenta meio que se retratar, pede desculpa e tudo mais. Mas diariamente é uma luta mesmo de desconstruir aquele que a gente era. Igual você falou, ó, até as mulheres mesmo têm uma visão diferenciada. Pô, aquela menina tá com aquela roupa. Pô, esse lugar não é... pra você estar desse jeito. Ah, mas ali a mulher não pode ir porque é lugar de homem. Ah, porque o bar é lugar de homem. A mulher pode ir pra onde ela quiser, do jeito que ela quiser, que ela se sentir à vontade e que realmente ela tenha direito, como todos nós homens aqui temos, os mesmos direitos de estar em qualquer lugar que a gente quiser, né? Com a roupa que a gente quiser, com quem a gente quiser, no momento que a gente quiser. E aqui a gente fala em corrida, né, segue a mesma coisa, a mulher tem o direito de estar onde ela quiser, pra fazer o esporte que ela quiser, com a roupa que ela quiser, se ela quiser ir de shortinho e de top, se ela quiser ir de biquíni, se ela quiser ir pelada, correr aonde ela quiser, ela tem todo o direito, e ninguém tem o direito de se aproximar, de abordar ou de incomodar ela, não importa como ela esteja e onde ela esteja, né, e a dificuldade que existe hoje é muito além de entender isso. É igual você falou, você olhar e admirar alguém que você acha muito bonito é uma coisa. É algo que é normal, é natural ali, tem aquela coisa de você olhar, muito legal, é bonita, ok? Segue a vida e vai embora. A mulher, a mesma coisa. Se ela achar um cara muito bonito, ela vai olhar, ela vai seguir a vida e vai embora. A mulher, ela consegue se segurar e não vai falar, ó, gostoso, ó, bonitão, ó, não sei o que lá. Por que, que o homem não consegue? Qual a dificuldade dele, de ele entender que isso não é um elogio? Isso é um constrangimento, chega até a ser uma ofensa muitas vezes pra aquela mulher que tá ali. E isso ainda, você gera uma, algo a mais, uma sensação a mais de insegurança. Às vezes, no momento que ela tá se sentindo um pouco mais à vontade, ali ela fala assim, nossa, eu tô dia a dia, estou vindo aqui, estou me superando, superando os medos e a insegurança pra ir onde eu quero. Aí, no dia que ela tá se sentindo à vontade, aí vem aquela ducha de água fria com um cara que mexe com ela outra vez. Aí tudo cai de novo, aí tem outra dificuldade para se reestruturar e tal. Não é fácil ser mulher. A gente pode resumir nessa frase, né? Não é fácil ser mulher no mundo de hoje, né?
Várias meninas. Ah, por isso que eu não corro mais na rua. Por isso que agora eu só corro na esteira. Gente, correr na esteira não é vida, pelo amor de Deus.
Eu odeio.
Eu odeio, pelo menos. Mas, enfim, por gostar tanto de correr, sabe? Acaba se sacrificando para não se incomodar e acaba... Sabe? E é só a liberdade de ir e vir, sabe? Aquela questão do respeito volta de novo, né? A mulher, ela tem muita a questão da sexualização da mulher. O que, que ela faz? Tudo tem que justificar, tudo tem que ter o porquê, né? Gente, a mulher tem vontade, a mulher tem desejo, a sociedade tem que entender isso, sabe? E respeitar as opções, simplesmente porque ela quer se vestir daquele jeito, porque ela quer ir naquele lugar. Não precisa justificar, não precisa ter o porquê. Quem tá fazendo isso? Por que que quer isso? Não precisa justificar nada, né? E aí, aquela questão lá do rendimento que tu tinha comentado antes, né? Claro que vai acabar afetando, né? Porque tu vai ficar com medo, tu vai ficar receosa, tu vai ficar insegura. E às vezes, pra tu ir, então eu preciso de alguém pra ir comigo, mas se alguém não pode ir, então eu não vou. E aí, tu perde o treino daquele dia. Então, várias situações que vão acontecendo assim, bem complicado, né? Mas a gente não vai desistir dessa batalha aí.
Ninguém tem que desistir, né? Nem as mulheres, e muito menos. Nem as mulheres, e muito menos os homens que estão ao lado, né? Digo, homens que puderem, que tiverem uma forma de dar espaço às mulheres, façam isso. Deem a voz a elas. Histórias igual a essa que a gente ouviu hoje, e N histórias que tem lá no Instagram do Só Quero Correr. Ouçam as histórias, vejam os relatos que existem lá e tentem entender um pouquinho de compaixão ali, de se colocar no lugar do outro e ver que realmente é algo muito maior do que somente uma cantada ou somente um assobio. Isso é o início de algo que desencadeia na mulher dentro dela que pode virar algo enorme de medo, angústia e de sofrimento por causa de um assobio ou por causa de uma tentativa de elogio na sua cabeça. Então, assim, obviamente que a gente sabe que existe a paquera, o que é normal, ou existe um flerte e tudo mais, mas é muito óbvio. Acho eu, né? Acho eu que deveria ser muito óbvio o limite entre um flerte, uma paquera e algo que já tá incomodando. Assim, você tá num lugar e você quer ter algum tipo de contato, uma paquera, um flerte, seja educado. Você não vai chegar na mulher, ô, gostosa, me dá seu número de celular. Não é assim. Não é assim que se faz. Com licença, bom dia, seja educado igual você gostaria que fossem com você. É normal ter o flerte, é normal ter uma paquera. Existem formas e formas de se abordar alguém. Deveria ser óbvio, mas acho que para muita gente não parece ser óbvio isso, né? Então, e o limite? Se a mulher não te deu a mínima, segue a sua vida. Você falou um oi, fala um bom dia, ela não te deu a mínima, ela te ignorou, ou ela disse que não quer, ela não quer. E vai embora. Simplesmente, assim... Foi uma tentativa de paquera que não deu certo. siga a sua vida, ela vai seguir a dela e todo mundo vai ficar feliz e tranquilo. Mas, novamente, nós estamos num mundo onde existe a dificuldade do entendimento. Então, é muito simples a gente dizer aqui que um não é não. Você poderia ler num dicionário, e isso você aprende desde lá do seu jardim de infância, sim e não, a escolher as coisas, sim e não. Você sabe o que é o sim e o não. Se uma mulher te disser um não, é não. Se ela iniciou com sim e no meio mudou, não quer mais, é não. Se ela fingiu que queria, mas depois não queria mais, é não. Se você imaginou que era um charme e ela disse que não, por mais que seja o jogo da conquista, se ela disser o não, não arrisque. Você acha que pode ser um joguinho, mas ela tá dizendo não. Então, se é um joguinho e ela quer fazer um joguinho, não, é pra interromper o seu joguinho. Então, não é não em qualquer situação, em qualquer hipótese, não importa o que aconteça, mesmo que tenha iniciado um sim e no meio do caminho virou um não. Então, não é não, né?
É bem importante também que os homens aprendam a aceitar o não, né? Aprendam Exato. A aceitar esse não da mulher como, não, vou aceitar e respeitar a não vontade dela. Porque, como tu falou, às vezes pensa que é um joguinho, ah, não, daí fica insistindo, fica investindo, fica, né? E a gente sabe que é óbvio, né? De todas as relações humanas, todos os casamentos e namoros, é óbvio que tem que ter uma investida, tanto da parte masculina quanto feminina, mas pautado naquilo que tu falou, no respeito. Eu nunca vi alguém passar na rua chamando alguém de gostosa, ou poxa, que coxa, e aí eu parar, vem cá, eu vou casar contigo. Nunca vi. Nunca vi.
Também não.
Então não tem sentido isso, né? Mas aí eu quero pegar essa fala ali do processo e falar o seguinte: muitas vezes os homens reproduzem essas falas baseado no que eles cresceram vendo. Eles viam o vô fazendo, eles viam o tio fazendo, eles viam o pai fazendo. Então eu vou fazer também. Porque quando o pai passava de carro lá na rodovia e via uma mulher, ele dava uma buzinadinha. E dava uma risadinha dentro do carro. E eu cresci com aquilo. Então, o que, que eu tenho que fazer? Buzinar também quando eu ver uma mulher na rua. Então, muitas vezes, os homens estão tendo esse comportamento de chamar de gostosa porque tá ali um bolinho de amigos e eu quero me mostrar que eu faço alfa do negócio e eu vou lá e vou chegar e vou trabalhar aquilo, entendeu? Vou dar uma... Peraí. Né? É função e papel dos homens que estão ali e que querem vir nessa luta junto do combate e enfrentamento ao assédio, dizer, pô, cara, nada a ver o que tu fizesse agora. E tem que falar na cara dura, para passar vergonha mesmo. Porque quando o assediador ele é intimidado, porque ele é movido pelo medo das pessoas, né? Quando ele fala e constrange, quando ele fala e vê uma reação de medo, ele se empodera e ele, pô, conseguiu o que eu queria. Porque é óbvio que ninguém vai dar bola para ele. Ele sabe disso. Ele sabe que ao chamar alguém de gostosa, a pessoa não vai dar o telefone dela para ele, ela não vai dar um beijo na boca dele. Eu acho que essas pessoas são movidas pelo medo, pelo pavor, pelo pânico da pessoa que recebeu o assédio. E aí, o que que acontece? Acontece que se a pessoa vai lá, como é que é? O que que tu falasse? Né? Não, não, nada não, nada não. A maioria das vezes é isso que vai acontecer. Só que também não recomendo, dependendo da situação, que todo mundo saia peitando. Né? Por quê? Porque eu não sei quais são as reais intenções daquela pessoa. Se ela é uma pessoa violenta, se ela é uma pessoa que tá armada, que tem alguma, né? Enfim, tem várias coisas que pode acontecer e isso coloca a vida da vítima, que já tá vitimada no negócio, ainda mais em risco, né? Mas tem situações que tu pode se enfrentar. E quando tu enfrenta um assédio, alguma coisa, nada a ver, nem falei isso aí, ó, deixa de ser louca. A gente sempre passa por louca no final da história.
Uhum.
Sabe? É muito comum ouvir essa fala. Ah, não sei o que, gostosa, que, tá, como é que é? Que eu exijo respeito, não te dei liberdade pra falar isso. Falar o quê? Nem falei nada. Não, não acabou de falar. Deixa de ser louca. A gente tem uma coisa que é louca. Entendeu? Viu como é difícil?
É difícil pra caramba, né?
É difícil. E aí os outros, ah, agora é tudo mimimi vocês. Agora tudo é assédio. Agora não pode falar mais nada. Agora tudo é assédio. Não. Se constrange, se intimida... Se causa medo, sim, é algo que não deve ser feito. Chame do nome que quiser. Mas não pode ser considerado mimimi, porque, na verdade, tá me incomodando.
Exato. Né? E algo tão...
Tá invadindo um espaço que não pertence ao outro. Agora, deve... namorada lá, chamou de gostosa, pô, a guria gostou, ela tá dando atenção pra ele, eles estão num clima que é propício pra isso. Beleza, segue a vida e vai. É assim que os casais se formam, não é verdade? Então, nem tudo é assédio. Realmente não. Só porque é o respeito que tá em pauta também, né?
Claro. Muito bom.
É. E essa foi a Gisele do Só Quero Treinar. Eu queria muito agradecer de coração você estar aqui, abrir isso com esse espaço que a gente está dividindo aqui hoje. Foi uma honra dividir esse espaço com você. E eu queria deixar um espaço para você deixar os seus últimos recados aí, para divulgar o que você acha que deve. Fica à vontade.
Sim. Eu tenho três coisas que geralmente eu costumo falar. Primeiro, não se calem, né? Eu penso que, como eu sempre digo, né, nas postagens, o bem não pode ser tímido. Eu penso que a gente não está fazendo nada de errado, né? Somos pessoas de bem e do bem. E devido a isso, a gente não pode ficar calada perante uma injustiça, né? Então, acho que mulheres, né? Se você tem alguma, sofre alguma violência, quer compartilhar a sua situação em sigilo, ou se quiser compartilhar com outras mulheres para servir de alerta, enfim, a página do Só Quero Treinar está à disposição para acolher, sem julgamentos, né? De mulheres para mulheres que se entendem, né? Mas também sempre contando com o apoio dos homens. Então, a primeira coisa é isso, para que as mulheres não se calem e que não aceitem ser violentadas, ser violadas e ser desrespeitadas. A gente merece, né? E precisa ser respeitada. Segunda coisa, não se omita. Diante de uma situação de injustiça, de violência, seja ela qual for, e não só com relação ao assédio, mas com relação ao racismo, enfim, né? Tem tantas coisas que vêm acontecendo por aí, em várias esferas, pautadas na falta de respeito. Eu acho que a gente não pode se omitir diante de injustiças. Acho que a gente tem que ter a empatia de se colocar no lugar do outro e pensar, eu não gostaria disso para mim. Então, se eu posso ajudar aquela pessoa naquele momento de dificuldade, né? Aquela história da em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mete sim, porque daqui a pouco aquela mulher ela pode ser morta. E você foi conivente com isso porque você não meteu a colher na história, sabe? Tem métodos para você conseguir ajudar e amparar essas pessoas para buscar ajuda, né? Então não se omita diante disso. E a terceira coisa é não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa que assedia, não seja essa pessoa que banaliza o respeito perante o outro ser humano em qualquer esfera. Eu acho que você não deve ser essa pessoa. E se você é essa pessoa, ou se de repente teve, não é essa pessoa, mas teve atitudes relacionadas à falta de respeito, mude. Mude porque tá feio, sabe? A gente tá em 2020, acho que tanta coisa, né, vem acontecendo aí pra gente evoluir, tanta tecnologia, tanta coisa, e os sentimentos, eles acabam, muitas vezes, sendo banalizados, sendo endurecidos. Então, a gente precisa ter um coração um pouco mais aberto. Eu sempre digo, né? O meu olhar melhora o teu. E que essa nossa conversa de hoje possa fazer com que o seu olhar melhore. Possa fazer com que você consiga olhar a mulher de uma outra forma. Não como objeto, não como um pedaço de carne que está ali para ser vista, observada. Enfim, né? Não, não é isso que a gente quer. E não há necessidade disso nos dias atuais. Então, assim, nós somos mulheres, somos professoras, somos médicas, somos psicólogas, enfim, né? Somos mães, somos esposas, somos namoradas, filhas, somos atletas, né? Quem tá aqui, a maioria tá aí buscando, né, no esporte, a qualidade de vida. E não só qualidade de vida física, mas também a qualidade de saúde mental, né? Então, a gente precisa cuidar do nosso emocional e para isso a gente tem que estar bem. Né? A gente tem que ter o respeito do próximo, a gente tem que sair na rua para correr com tranquilidade, né? Com segurança. Mas, infelizmente, o caminho é longo, mas isso não vai impedir a gente de parar de treinar. Então, a gente só quer treinar, a gente só quer respeito. Então, respeite o próximo como, né, você gostaria de ser respeitado. Já está lá na Bíblia, né? Então, assim, fala do amor ao próximo como a si mesmo. Se as pessoas fizessem mais isso e cumprissem, né, com esse mandamento, com certeza a gente teria um mundo muito, muito melhor para se viver.
E eu acho que depois dessa aula aí, encerramos aqui, né, Pedrão? Passou uma régua já, né?
É, acho que é isso.
Se você tiver sugestões de assuntos que queira ouvir por aqui e quiser acompanhar mais desse Corredor da Zoeira que vos fala, é só me seguir nas redes sociais que a gente troca umas ideias e quem sabe sua sugestão não vira um novo episódio. Siga também o Pedrão no Instagram, @pe.teixeira. Siga a Gisele no Instagram, @soquerotreinar. Gostei muito de poder compartilhar esses minutos com vocês e espero que estejam por aqui em todos os novos episódios. Até a próxima semana, um abração, tchau! I wanna make it a fair fight.